Rai Argentina ao Mundo apresenta Histórias do Bicentenário, Guiné Equatorial, a província argentina na África. Guiné Equatorial é o menor país da África e o único do continente subsaariano de fala espanhola. Muitas das suas tribos originárias, como os congoleses, foram dizimadas entre os séculos XVI e XVIII pelos traficantes de escravos.
Turim pero puato tita mole. Tu es que alele, catu pura isao, isaura lele. Ay, a ver.
Guiné Equatorial, oficialmente República de Guiné Equatorial.
Guiné Equatorial é um dos países de menor tamanho da região. Tem 1.622.000 pessoas habitantes. Foi colônia espanhola e obteve a sua independência em 1968. É o único país africano que tem o espanhol como idioma oficial, falado por mais de 80% da população. A principal riqueza do país é o petróleo. Teodoro Obiang é o seu presidente desde 1979.
Desde el 3 de agosto de
2019. Hoje, com governos assinalados a nível internacional, por terem uma das políticas em direitos humanos mais frágeis do mundo, a Guiné Equatorial foi desde o apogeu do Império Espanhol até a Revolução de Maio de 1810, uma província do vice-reinado do Rio da Prata, cuja capital administrativa era Buenos Aires. Como é que chegou ao vice-reinado do Rio da Prata esta posse de ultramar? Essas terras eram uma colônia portuguesa e foram transferidas para a Espanha em 1778 pelo Tratado de Opardo. Era um momento de debilidade para Portugal e, por isso, os espanhóis receberam com a mediação papal territórios em ambas as margens do Rio da Prata e do Oceano Atlântico. O tratado tinha a finalidade de resolver disputas territoriais de longa data entre esses dois reinos, pelos descumprimentos do famoso Tratado de Tordesilhas, em especial, e ainda pela disputa sobre o extremo sul da América diante do avanço português na região das Missões Orientais, o atual Uruguai e partes do Paraguai. A situação é acima explicada num trabalho realizado pela Rádio e Televisão Nacional da Guiné Equatorial.
De 1778, Tratado de El Pardo.
Em março de 1778, Portugal cede para a Espanha a soberania da ilha Fernando Pó, que hoje é chamada Ilha de Fernando Pó, e também o direito a comerciar na costa africana ocidental a troca da ilha Catarina e de colônia do Sacramento, na América do Sul. Os territórios envolviam uma extensão de 300 mil quilômetros quadrados a ambos os lados do oceano. Por essa decisão, o brigadeiro espanhol Felipe dos Santos Toro e Freire parte do porto de Montevideo para tomar posse dos territórios do Golfo da Guiné em nome da Espanha. E como parte do vice-reinado do Rio da Prata, com capital na, por então, aldeia de Buenos Aires. O representante do rei nas terras do Rio da Prata era o recentemente nomeado vice-rei do Rio da Prata, Dom Pedro de Cevajos. A posse dos territórios era chave para os espanhóis, sobretudo porque o tráfico de escravos era o principal comércio no Atlântico Sul. Se estima que somente as companhias portuguesas de escravos capturaram mais de 50 mil guineanos com a ajuda de nativos do povo bengalês, que realizavam batidas e perseguições dentro do território. A nova conquista espanhola foi administrada desde Buenos Aires de forma similar a como eram administradas as Ilhas Malvinas, isto é, com pouquíssimos espanhóis representando a colônia e quase no esquecimento. Como a Revolução de Maio de 1810, a província africana não foi levada em conta nem sequer na enumeração dos territórios que pertenciam ao vice-reinado do Rio da Prata. Também não lhe enviaram nenhum tipo de comunicação sobre a declaração do novo governo. As terras da Guiné eram vistas pelos revolucionários portenhos como províncias que deviam ser cedidas a outras potências estrangeiras ou serem anexadas a outros vice-reinados que mantinham seu poder. O exemplo mais claro desse pensamento foi o do militar Carlos Maria de Alvear, quem considerava que somente Buenos Aires e as províncias do litoral, Entre Ríos, Corrientes e Misiones, deviam ser unificadas sob domínio de franceses ou do Império Britânico, e os demais territórios deviam passar para mãos de portugueses, como tinha acontecido com a Banda Oriental. Finalmente, com a Declaração da Independência de 1816, a província de Ultramar da Guiné Equatorial é definitivamente eliminada do mapa do antigo vice-reinado. Depois, com a progressiva expulsão dos espanhóis de toda a Hispano-América, a coroa volta seu olhar para a Guiné Africana. Após numerosas escaramuças entre britânicos e armadas espanholas que tentavam conservar o território, em 1845, a rainha da Espanha, Isabel II, dá uma ordem pela qual autoriza o traslado para a região de todos os negros e mulatos livres de Cuba que voluntariamente isso desejarem. Assim, foram milhares dos antigos escravos da ilha cubana que voltaram para a África. Com os anos, os espanhóis também transformaram as ilhas do arquipélago como prisões para presos políticos. As principais explorações eram as de madeira e cacau, em chácaras que não raro administravam ordens religiosas. Após constantes litígios entre países europeus para se repartirem as riquezas da África Negra, foi em 1900 quando começou a verdadeira colonização como otorgamento de concessões a várias empresas. Éramos anos de construção da colônia, mas ainda havia muito pouco espanhóis. Alguns tinham chegado anos atrás arrastados pelas perdas de Cuba e Filipinas. O desastre de 1798 fez com que a metrópole voltasse os olhos para o coração da África. Arrastados por la pérdida de Cuba y Filipinas. Em 1968, durante o governo de Franco na Espanha, a independência é otorgada ao país, que passa a ser governado pelo ditador Francisco Macías Nguema. Ele foi derrubado em 1979 pelo seu sobrinho e assessor militar de confiança, Teodoro Obiang, quem desde então, e até a atualidade, administra o governo com mão de ferro. E é um dos regimes mais denunciados a nível internacional por violação aos direitos humanos. Uma situação que Obiang não reconhece, apesar do questionamento a nível internacional, como demonstrou durante uma entrevista realizada por RT, a rádio e televisão da Guiné.
A publicação negativa.
Eu acredito que a publicação negativa que muitos meios de comunicação têm feito da Guiné são montagens para dar uma imagem ruim do país, porque quando o país está fazendo importantes programas e um desenvolvimento positivo, deve enfrentar essas publicações negativas. Tem bairros e delinquentes em todas as partes do mundo, mas a publicação é feita apenas do bairro da parte negativa. Não é possível resolver tudo ao mesmo tempo. Atualmente, a comunidade de guineanos na Argentina não se encontra quantificada em números oficiais. À diferença de outros imigrantes africanos, os guineanos chegam, na sua maioria, para realizar estudos universitários ou de pós-graduação nos principais centros do nosso país, Córdoba, Buenos Aires ou La Plata. Também, embora desconhecidos para o grande público, são numerosos os casos de colaboração entre associações civis entre ambos os países. Um caso paradigmático é o escritor Cruz Melchor Eyanishama, referente da defesa dos direitos humanos do seu país e na Argentina, condecorado com a Ordem de Maio em grau de comendador em 2014, como explicou o então chanceler Héctor Timerman.
Por sua generosa solidariedade.
Pela sua generosa solidariedade, por amplificar a voz dos nossos direitos humanos que tanto as avós da Praça de Maio quanto todo o nosso povo argentino não esquecerão. Houve quem, a nível internacional, graças a ele e a sua participação, prestaram seu apoio para aqueles que denunciavam os estragos do governo da ditadura militar argentina. Na década de 1980, ele entra em contato com as avós da Praça de Maio, numa época onde elas eram ameaçadas para não entrar na Comissão dos Direitos Humanos da ONU. Assim, o movimento internacional, pela União Fraternal das Raças e dos Povos, falou em nome das avós da Praça de Maio, graças às gestões que fez Cruz Melchor.
De maneira quase ininterrompida até o princípio do ano.
Através do Movimento Internacional para a União Fraternal entre as Raças e os Povos, organização não governamental, onde se desempenhava e que possuía status consultivo perante as Nações Unidas, as avós da Praça de Maio conseguiram realizar uma denúncia na ONU e foi a primeira vez que essa atitude permitiu que a política de extermínio da ditadura militar argentina foi conhecida por boca das suas próprias vítimas. Assim o explicou o próprio Cruz Melchor. Em Genebra, onde estava exilado, vi umas mulheres com uns lenços brancos na cabeça e perguntei quem são elas. E me falaram, essas são as loucas da Praça de Maio. E então eu digo, mas se estão loucas, por que elas não estão em um sanatório? E me responderam, porque estão todos acompanhando elas, porque querem saber onde estão seus filhos desaparecidos. Assim foi como eu decidi falar com a União Fraternal das Raças e os Povos e declarar a nossa solidariedade com elas. A antiga Guiné, que pertenceu ao vice-reinado do Rio da Prata, mantém hoje uma cultura acentuada pela herança hispânica e a tradição católica, e uma memória de saqueios, marcada pelas grandes potências, as de então e as de agora. Rai Argentina ao Mundo apresentou Histórias do Bicentenário, Guiné Equatorial, a província argentina na África. Produção Silvana Avellaneda. Locução Julieta Galván. sonoplastia Julián Carvalho.